Passa a palavra para a vereadora Alessandra por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, jurídico, Paulinho, imprensa, meus colegas. E como um primeiro assunto hoje, eu quero trazer um pouco sobre o que a Defensoria Pública estava aqui hoje na Rua do Meio, aqui na praça. E como essa semana algumas pessoas questionaram em relação a essa questão da isenção da Corsã, das contas, né, de Corsã e RGE, eu solicitei um pouco mais de esclarecimento sobre isso, que acho que as pessoas precisam saber. Então, em relação à Corsã, o que foi acordado, que é a isenção na fatura de novembro para medição feita em outubro. Caso tenha tarifa social, o benefício se estende para 90 dias. E os usuários beneficiados são aqueles atingidos pela enchente. A suspensão no corte, em caso de não pagamento por 30 dias, se beneficiar da tarifa social, 90 dias. Então, tem essas questões que o pessoal tem que atentar e procurar a defensoria caso não aconteça dessa forma. Para aqueles que acolheram vítimas de enchente, mas não foram afetados, eles devem preencher uma declaração de titular acolhedor e encaminhar para a Corsã. O documento estará disponível no CRAS. No caso, será feito um refaturamento pela média de consumo dos últimos 6 meses. A RGE, então, o acordo com a RGE, que a cobrança pela tarifa mínima para aqueles atingidos pela enchente pelo prazo de 60 dias, nos meses de outubro e novembro. Então, tarifa mínima, não é isenção da tarifa. E para beneficiários da tarifa social, por 90 dias. Então, não é zerado. Alguns estavam achando que também ia ser zerada essa conta, tá? Para quem tem débitos atrasados, parcelamento em 12 vezes, sem isenção de juros e multas. Então, o atendimento acontece, então, próximo ali do CRAS, de segunda a sexta, das 12 às 19 horas. Então, se alguém recebe conta indevida, pode, então, estar lá levando a conta e verificando a sua situação junto à defensoria. Hoje eles fizeram aqui um plantão, mas fica essa questão para as pessoas poderem dar uma olhada para as suas contas. Hoje, 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis, e eu trago uma frase: onde houver trevas, que se faça luz; onde houver desespero, que nasça esperança; onde houver ódio, que floresça o amor. Hoje, um mês da enchente, e eu acho que essa frase de São Francisco, que é padroeiro tanto dos animais como do meio ambiente, é necessária uma reflexão para as pessoas, sim, poderem ter a esperança no recomeço, e onde houver ódio, que floresça o amor. E talvez muitas coisas, até o que o Paulo antes trouxe, essas calamidades, às vezes, aparecem os extremos das pessoas, tanto nas questões boas como nas questões ruins. Eu ia relatar, Paulo, antes, na sua fala, que eu estava próximo quando veio uma pessoa lá fazer o cadastro para retirada de material e outra pessoa já tinha utilizado o seu endereço. Então, aconteceu mais de uma vez isso, que as pessoas acabavam usando o endereço de outras, dizendo que eram daquele endereço porque não tinham conta, não tinha nada como comprovar. E acabam fazendo isso. Então é complicado. Às vezes a gente tem que pensar o quanto as pessoas precisam tomar consciência e buscar fazer um pouco mais, que tenha essa empatia por momentos assim de calamidade, né? O quanto é importante cada um poder mostrar um pouco o quanto as pessoas que foram atingidas precisam, sim, desse acolhimento em vários momentos que foi necessário. mas também as pessoas que foram afetadas conseguirem olhar o quanto cada uma, quantas as pessoas todas que estenderam as mãos, o quanto a gratidão nesse momento é importante a todos, né? Seja aqui a administração, seja os voluntários, todas as pessoas que se envolveram nesse momento. Outra questão que eu gostaria de trazer, de repente, então, aqui falando um pouquinho mais em relação ao que o Rodrigo aponta, né? Rodrigo, em relação a esse financiamento, também um pouco me preocupei e olhar, e sim, né? Está para vir esse financiamento, comprar esses lotes para as pessoas que perderam. E uma questão que eu também tenho dúvida, e ainda hoje, talvez esses dados não estão totalmente contabilizados. Quem é que realmente perdeu e era proprietário da sua casa, né, daquela propriedade mesmo, né? E só que em relação a essa questão de preocupação, nosso orçamento, graças a Deus, ele é muito bom. Tem dificuldades, sim, para todos os municípios, mas acho que a administração nesse ponto está de parabéns, que ela conseguiu se manter equilibrada, sendo que muitos outros municípios já estão no vermelho. Né? E para o ano que vem, né, o orçamento previsto já está em 129 milhões. E dentro desses orçamentos que hoje a gente tem, tanto dos asfaltos, fazendo um cálculo, né, tentei verificar isso, quanto custaria do nosso orçamento, né, questionar quanto custaria do nosso orçamento, quanto envolveria, né, esses dois financiamentos juntos. Então, mais ou menos em torno de 2% do orçamento anual. Então, que são parcelas que vão sendo pagas ao longo do ano de uma forma, e não só ao longo dos anos que tem, né? O do asfalto agora são 10 anos, né? Se eu não me engano, acho que é 10 anos que tem para pagar. E esse de 8 milhões que vai vir, que vai baixar hoje as comissões, também vai ter 10 anos. Eu acho que dos 14 milhões, a gente nem pode questionar o quanto isso trouxe de benefício para dentro do município, né? A ligação entre dois municípios, né? Tem um Arroio do Meio Capitão, Arroio do Meio Travesseiro, né? Isso é imensurável o quanto isso é importante para todas as outras comunidades que receberam o asfalto. Então, e a qualidade de vida que isso traz para todos. E acho que em relação a esse valor que vai ser investido e esses lotes, acho que sim, a preocupação justamente é essa, de não colocar um lote só e colocar todos no mesmo local. É assim, e isso é uma negociação que vai ser feita de várias localidades e aonde vai ser negociado esses lotes, que isso é uma coisa que ainda não está efetivada. Isso vai ser ao decorrer do processo que nós estamos iniciando. E outra questão que é importante ressaltar, que o município, ele foi o primeiro a liberar o fundo de garantia, a iniciar as casas provisórias, que já está começando o loteamento, né, fazendo a preparação para fazer essas casas provisórias, e também do aluguel social. Então, o quanto é importante também o município já logo iniciar esse processo para conseguir também ser um pioneiro aqui na nossa região e nós conseguirmos logo, quanto antes, dar uma alavancada do nosso município para com que ele se reerga de uma forma boa e o mais rápido possível, que a
Um
gente sabe
minuto,
que não vai
vereadora.
ser rápido. Né? É iniciar agora para ano que vem, o outro vai levar mais anos, mais tempo. E é importante que a gente também olhe que tudo que vai ser acordado dentro disso aí, o custo dessas se reverta para o comércio local, né? A compra dos materiais, tudo aqui para dentro do comércio local. Isso. Eu espero que isso consiga ser efetivado, né, dessa forma. Mas, né, é algo que vai ser ainda bem administrado pela administração atual, pelas formas como está sendo pensado para melhor contemplar a todos. Muito obrigado.